ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 26 de abril. É o dia em que foi formada a República da Tanzânia pela unificação do Tanganyika com Zanzibar. Foi em 1964. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, estamos com vento, mas o sol a brilhar e a temperatura é 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. Mais de 30 soldados nigerianos mortos quando rebeldes atacam uma base militar. No Myanmar, a líder de posta Aung San Suu Kyi compareceu em tribunal. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. Angola vai gastar milhares de milhões de dólares em material de guerra. Portugal entrega à Angola a lista de propriedades e contas bancárias de conhecidas figuras angolanas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Myanmar, a líder derrubada no golpe de Estado de fevereiro, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje em tribunal. Ela faz face a 6 acusações, sendo a mais grave a alegação que violou as leis de segredo de Estado, que podem resultar numa pena até 14 anos de prisão. A audiência foi feita de modo virtual. Os advogados disseram que a antiga dirigente tinha exigido uma reunião pessoal com os seus advogados, algo que ainda não aconteceu desde a sua detenção. Dois outros dirigentes do governo derrubado também compareceram via videoconferência e foi marcada uma nova audiência para o próximo dia 10 de maio. Entretanto, hoje uma pessoa foi morta em confrontos entre manifestantes e a polícia na cidade de Mandalay. Mais de 735 pessoas já morreram desde o golpe de Estado. No fim de semana, os líderes da Associação de Países do Sudeste Asiático, ASEAN, pediram à junta militar para garantir o fim da violência e o início do diálogo entre todas as partes. Mais de 30 soldados nigerianos foram mortos quando rebeldes atacaram e ocuparam temporariamente uma base militar no nordeste do país, antes de serem forçados a retirar devido a ataques da Força Aérea. Pensa-se que os atacantes são membros de uma facção local do Estado Islâmico. O ataque deu-se contra uma base no estado do Borno, no nordeste do país, ontem à tarde. Um porta-voz militar recusou-se a comentar. A agência Reuters disse, citando fontes locais, que 33 soldados foram mortos e que os atacantes se faziam transportar em veículos blindados e caminhões com metralhadoras pesadas, tendo capturado a base após várias horas de combate. As fontes citadas pela Reuters dizem que mais soldados foram mortos quando os rebeldes emboscaram reforços enviados para o local antes de fugirem devido a ataques aéreos. No Tchad, o último primeiro-ministro do falecido presidente Idriss Deby, morto na semana passada, foi nomeado chefe de governo de transição, de acordo com um decreto assinado pelo presidente do Conselho Militar de Transição, Mahamat Idriss Deby, filho do antigo presidente. Paimi Padaké foi primeiro-ministro até 2018, quando o cargo foi abolido, e ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 11 de abril, com 10,3% dos votos, muito atrás do falecido presidente, que obteve 79,3%. Noutro decreto assinado pelo novo homem forte do regime, o sobrinho do ex-presidente Idriss Deby, Idriss Youssef Boy, foi nomeado secretário particular do presidente do Conselho Militar. Os principais partidos da oposição, bem como os sindicatos e a sociedade civil, denunciaram na semana passada o que chamaram de um golpe institucional e apelaram a uma transição liderada por civis através de um diálogo inclusivo. O Conselho Norueguês para os Refugiados alertou hoje que o ressurgimento da violência numa região agrícola no Sudão do Sul, que resultou na morte e deslocação de civis, agravou a ameaça de fome. Em comunicado, a organização disse que morreram e ficaram deslocados civis devido à nova violência no último mês, agravando a muito real ameaça de fome, uma vez que os agricultores e famílias foram forçados a abandonar as suas casas. A nova onda de violência é atribuída às rivalidades intercomunitárias no estado da Equatória Ocidental, no sul do país, e a uma série de operações governamentais contra o grupo rebelde Frente de Salvação Nacional na vizinha Equatória Central, uma área considerada como o celeiro do país. O Serviço de Investigação Criminal de Angola deteve hoje 3 pessoas alegadamente implicadas na morte de outras 8 por ingestão de uma bebida artesanal no município de Viana, na província de Luanda. Entre os detidos estão uma mulher que fabricava e vendia a bebida. Porta-voz do SIC frisou que são dados preliminares e que a investigação continua. O presidente francês Emmanuel Macron falou hoje com o seu homólogo russo Vladimir Putin, a quem expressou preocupação pelo estado de saúde do detido líder da oposição, Alexei Navalny. Entretanto, na Rússia, o Ministério da Justiça ordenou a suspensão das atividades das organizações vinculadas a Navalny e ameaçou-as de serem declaradas extremistas, o que levaria a penas de prisão. A revelação foi feita pelo diretor do Fundo de Luta contra a Corrupção, Ivan Zhdanov, enquanto o escritório de Navalny em Moscou afirmou numa aplicação de mensagens que não pode mais trabalhar sob o antigo formato com base na decisão judicial. O Ministério Público da Rússia pediu que as organizações vinculadas a Navalny sejam classificadas como extremistas, o que provocaria a sua proibição no país e duras penas de prisão para os colaboradores e seguidores do opositor. A Procuradoria acusou as organizações de criarem as condições para a desestabilização da situação social e sociopolítica na Rússia, encobertas por slogans liberais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola vai continuar a ser um dos países que mais gasta em África em defesa nos próximos anos, sendo a Rússia e a China os países que mais vão beneficiar desses gastos, disse uma companhia de análise económica e industrial, a Global Data. O Álvaro Lugero de Andrade tem os pormenores.
A companhia afirma que o orçamento de defesa de Angola deverá aumentar de 900 milhões de dólares em 2021 para 1.900 milhões em 2026, com uma taxa composta de crescimento anual de 3,2%, antevendo Angola como um dos países em África mais gasta com a defesa. Isto resultará em gastos cumulativos de defesa e segurança nos próximos 5 anos de 8.500 milhões de dólares, alimentados pela modernização dos seus sistemas de defesa ultrapassados e o financiamento de programas de aquisição de equipamento hardware. Harry Bonham, um analista da Global Data, disse numa declaração que aumentos na segurança de fronteiras, a vulnerabilidade de infraestruturas essenciais e geopolíticas regionais estão a atuar como catalisadores no crescimento dos gastos de defesa em Angola. Para além disso, disse aquele analista, a costa marítima de 1.600 quilómetros permanece suscetível a ataques de piratas e acrescenta que a dependência de Angola em armas estrangeiras continuará no futuro próximo. No período entre 2015 e 2019, 68,3% das importações de armas foram de origem russa e Angola tem estado dependente de Moscovo para equipamento de grande envergadura, como os aviões de combate Su-30 MKI. Embora a relação entre Angola e a Rússia seja de longa data, a crescente influência da China em África está a pôr em causa essa dinâmica, disse aquele analista, fazendo notar a este respeito que a China tem estado a expandir as suas relações no negócio de armas com a África. E Angola não é exceção, tendo Pequim recentemente fornecido ao país 12 aviões de treino K-8.
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal entregou à Procuradoria-Geral da República de Angola a lista de fortunas que vários angolanos possuem em Portugal. Mayra de La Salette.
A notícia é avançada nesta segunda-feira, dia 26, pelo jornal Correio da Manhã e pela cadeia televisiva TVI de Portugal, que revelam que Isabel dos Santos, José dos Santos e José Filomeno Zeno dos Santos, filhos do antigo presidente e dirigentes próximos de José Eduardo dos Santos, integram a lista. O documento, de mais de 7 mil páginas, contempla todas as contas bancárias, bens móveis e imóveis e participações em empresas dos nomes nele incluídos. O relatório responde ao pedido feito há mais de um ano pela Procuradoria-Geral da República Angolana à sua congénere portuguesa e, segundo aquelas fontes, foi entregue na semana passada a um funcionário judicial da PGR de Angola que se deslocou para o efeito a Lisboa. Entre as dezenas de nomes revelados, de acordo com a mesma fonte, estão Isabel dos Santos, cuja informação é considerada substancial, Velvícia Chizé dos Santos e José Filomeno Zeno dos Santos, todos filhos do antigo presidente José Eduardo Santos, Manuel Hélder Vieira Dias, antigo chefe da Casa Militar, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, antigo chefe da Polícia Secreta, estes últimos muito próximos de Santos. A mesma publicação sublinha que os nomes do antigo vice-presidente Manuel Vicente e do ex-banqueiro Álvaro Sobrinho não constam da lista, embora tenham contas e bens em Portugal. O documento tem apenas informações pedidas pelas autoridades angolanas.
Uma greve de professores que se deveria iniciar hoje foi evitada à última da hora, após um encontro de 3 horas no Palácio Presidencial no fim de semana. O principal ponto de contestação era a atualização de categorias de mais de 180 mil agentes de educação. O Sindicato dos Professores, o SIMPROF, diz, no entanto, que há muitas outras questões por resolver. Cocumucuta.
Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores.
Neste momento ainda há a questão também do reajuste salarial face à perda do poder de compra. Por isso o memorando diz: temos outros pontos que vamos continuando ainda a negociar. Há outros pontos para negociar. A questão do subsídio de periferia ou isolamento. A questão que tem a ver com os subsídios de cargos de chefia, coordenadores de classe, coordenadores de turma, de turno, de disciplina, etc., cujo diploma já está publicado, já foi publicado, creio, dia 16 deste mês, está em dinheiro da República. Caberá agora conformar isso com os despachos de nomeação dos colegas que exercem cargos de chefia, por formas a receber em função dos cargos que exercem. Nós tivemos em localidades deste país onde colegas há que, para irem até o posto de trabalho, regressarem ao ponto onde devem levantar os seus salários nos TPAs das agências bancárias, gastam entre 16 a 40 mil kwanzas. Portanto, há necessidade de se reajustarem os salários face à perda do poder de compra e da inflação que se registra no nosso país. Os outros pontos vamos continuar a negociar, tal como consta do memorando de entendimento.
Guilherme Silva afirma que o sindicato vai fiscalizar o cumprimento do acordo.
Em caso de incumprimento, também há essa cláusula no memorando, nós retomaremos a greve.
Coquimucuta, Luanda.
O jornalista angolano Francisco Rasgado, detido na passada sexta-feira por ordem do Tribunal de Comarca de Benguela, no seguimento de um processo movido pelo antigo governador Rui Falcão, já se encontra em liberdade à espera de julgamento amanhã, dia 27. Segundo uma fonte judicial, o fundador do jornal Chela Press faltou a uma audiência convocada pelo juiz, que assinou assim o seu mandato de prisão. Esta versão é refutada pelo advogado do jornalista, José Faria, que disse que não houve qualquer notificação, reafirmando que a detenção foi ilegal. Agora em liberdade, Francisco Rasgado é julgado nesta terça-feira por difamação e calúnia na abordagem do caso de equipamento mecanizado apreendido pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de corrupção na entrega a um operador privado. O governo angolano admitiu na última sexta-feira que a pobreza multidimensional no país aumentou para mais de 54%. Atribuiu as causas à pandemia da Covid-19, à falta das chuvas ou ao excesso delas e a outras calamidades. O reconhecimento foi feito pelo ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, citando dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatísticas, que, segundo afirmou, davam um nível preocupante de pobreza em Angola na ordem de 54% e avisou que este número poderá ter-se agravado, sobretudo no último ano. O Venâncio Rodrigues foi buscar as reações.
O responsável da organização Rede de Terra e Ambiente, Bernardo Castro, considera que as causas da pobreza em Angola devem ser atribuídas à má governação do país. O ativista social disse que o país recuou em matéria do que chamou de políticas claras de organização social e territorial, sustentando que as comunidades recuaram muito em matéria de desenvolvimento.
Que políticas é que existem exatamente para levar o direito ao desenvolvimento ao nível das comunidades? Essas comunidades recuaram muito em matéria de desenvolvimento. Hoje, aquilo que existia naquele tempo, portanto, hoje já não existe mais nem aquelas estradas. Então as causas são mais sérias do que isso, porque nós continuamos a trabalhar segundo ainda o paradigma da administração colonial. E eu explico-me. Hoje há a divisão entre o rural e o urbano. E o que é o rural é o não civilizado. É alvo de destruição, objeto de sujeição e dominação. Portanto, essa abordagem sobre a pobreza em Angola carece de uma reflexão mais profunda. Não é uma coisa que se fala ao nível das rádios.
Também o ativista social Rafael Moraes defende que a pobreza no país é anterior à pandemia da Covid-19, pelo que esta não deve ser apontada como a causa do fenómeno.
Não podem vir, depois de destruir, depois de criar riquezas para eles, dizer agora que o culpado é a chuva, o culpado é a pandemia. Não, antes da pandemia já existia a pobreza. E a pobreza, acredito que está muito mais do que isso. O maior problema é que os nossos dirigentes, sobretudo aqueles que estão em cima, os ministros e outros, gostam muito de receber relatórios. Eles não vão no campo, não vão lá no terreno para ver a situação das comunidades. Sobretudo aqui em Luanda, há pessoas que só alimentam uma vez. E para alimentar ele tem que sair de manhã para ir vender alguma coisa. Tem pessoas indicadas que criaram esse problema, que devem ser responsabilizadas. E que crime criar pobreza nas pessoas, uma vez que o país é capaz de poder gerir riqueza para poder satisfazer a necessidade dessas famílias.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Centralização de decisões em Luanda está de novo a ser criticada como um entrave ao desenvolvimento económico e também mesmo um entrave a programas do próprio governo. Na UILA, associações e organizações empresariais voltaram a apelar ao fim urgente da burocracia no acesso aos diferentes programas de apoio à economia. Teodoro Albano.
O programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição de importações por DESI e o plano de apoio ao crédito PAC inseridos no Plano Nacional de Desenvolvimento 2017-2022 são alguns dos programas. O coordenador do Fórum de Apoio ao Jovem Empreendedor faz na UILA, Piedade Pena, revela que a descentralização se impõe.
Essa autodependência de Luanda torna os processos muitíssimo burocrático. Tem que haver descentralização. Eu não consigo acreditar que até agora em Angola, nós, a nível do nosso país, não temos o BDA representado nas províncias. E o BDA tem uma linha de financiamento com uma taxa de juros de 5%, que ia bastante facilitar a classe empresarial, que não temos cá na província da UILA, onde é a segunda província com mais investimento do país. Não se admite.
Uma equipa do Ministério da Economia e Planeamento esteve recentemente a trabalhar na UILA para inteirar-se dos programas em andamento e esclarecer os agentes económicos locais, os mecanismos de acesso rápido aos programas de financiamento. O secretário de Estado da Economia e Planeamento, Milton Reis, diz que o governo está atento às preocupações, principalmente dos produtores.
Estamos a apresentar todos os serviços que o PRODESI disponibiliza para os nossos produtores. Estamos também a tomar nota das dificuldades, dos constrangimentos e de como é que o Executivo pode ainda encontrar outras medidas para poder apoiar ainda mais os nossos produtores.
O presidente de direção da Associação Agropecuária Comercial Industrial da UILA, APSIL, Paulo Gaspar, acredita nos programas em curso, pelo que encoraja os empresários a não desistirem.
Ainda há um bocado de ceticismo no seio dos empresários por causa de programas anteriores que não foram bem sucedidos. Mas eu aconselho porque, de facto, desta vez o programa está muito bem montado, está muito bem estruturado e os empresários devem, de facto, candidatar-se.
A Voz da América, Lubango, Tindor Albano.
Luanda, na Via Pacífica, no Zango Zero, 6 famílias desta zona viram as suas casas demolidas, aparentemente a mando da administração de Viena. São famílias que, na companhia de centenas de outras, já foram para este local depois das suas habitações terem sido destruídas noutra zona. Manuel José.
A associação SOS Habitat diz que não é a primeira vez que os moradores da Vila Pacífica são surpreendidos com demolições. André Augusto diz que há cerca de 14 anos que a mesma aguarda por uma indemnização pelos seus terrenos que deram lugar aos prédios do Zango Zero. Semana passada, os moradores da Vila Pacífica, bairro, viram novamente a ação do martelo demolidor sobre suas casas.
Aparece no local com uma expedição policial, com militares, pessoas da PIC, investigação, e demolirem a casa de 6 famílias, supostamente com a intenção de que vai se construir aí uma esquadra policial. Aquele terreno está sendo agora passado a terceiros, sempre que tem um cliente, em nome do bem público, colocam as pessoas verdes naquela zona, está agora a ser ocupado por um grande supermercado. Nós, a esses habitantes, estamos muito tristes com este comportamento da administração, na medida em que as famílias que estão ali já há mais de 14 ou 15 anos à espera das indemnizações.
O responsável pela SOS Habitat, André Augusto, pede às autoridades competentes da Justiça para ir saber o que se passa em concreto.
O IGAI trabalha no sentido de se descobrir quem terá sido o indivíduo que ficou com o dinheiro que estava previsto para indemnizar as pessoas. Nós temos um processo daquela comunidade no tribunal. Esperamos que a seu tempo o tribunal decida para saber se aquela vida mesmo só tem a ver aí uma vida digna.
Nós tentamos contactar a administração de Viana, que nos remeteu ao Fundo de Fomento Habitacional como responsável pelo espaço. Falamos ao telefone com o Sr. Valdir de Souza, o responsável pela área de comunicação do fundo, que prometeu falar para nós, mas até a hora do fecho da reportagem não aconteceu. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Esta semana é com a doutora Nádia Camata. Vamos falar de diabetes mellitus. Inscreva-se ou envie as suas dúvidas para o WhatsApp da Voz da América. O número é mais 1-202-251-9466. Ou pode também mandar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. Para participar em direto, os números são 932-348-698 ou 993-255-911. O segundo maior partido angolano, a UNITA, tem vindo a realizar manifestações de apoio ao seu presidente, Adalberto Costa Júnior, que, segundo diz, está a ser alvo de uma campanha de difamação por parte do governo e do partido MPLA no poder. Este fim de semana foi a vez de Malanje, onde centenas e centenas de pessoas marcharam em apoio ao presidente da UNITA. E em Malanje está o nosso correspondente, Isaías Soares.
A chuva que caiu por alguns momentos sobre a cidade de Malanje não interrompeu o ato político de massas dos maninhos no bairro Carreira de Tiro, em que o secretário provincial, Mardanês Kalunga.
A nossa televisão, a nossa rádio, enfim, a imprensa pública, que nós é que pagamos com o nosso dinheiro. Cada um de nós aqui é que paga a imprensa pública. Em vez de servir o cidadão, esta imprensa foi utilizada agora por o regime para combater o candidato do povo.
Mardanês Kalunga desafiou as autoridades de Malanje a aprovarem as supostas ameaças feitas por Jonas Savimbi aos habitantes desta província, a quando da campanha eleitoral em vésperas do primeiro sufrágio em Angola.
Aqui em Malanje, aqui na carreira, o MPLA dizia, o Savimbi disse, se a UNITA ganhar, os malanjeiros vão empurrar com o boi com os dentes. Não é verdade! A imprensa está aqui, a TPA está aqui, a rádio está aqui. Eles que me coloquem o discurso do Dr. Savimbi Malanje.
No município de Mucar, a leste desta província, dezenas de militantes daquele partido político também marcharam em apoio ao atual líder da organização política. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa e vamos começar em Portugal, onde o Porto, em segundo lugar, está hoje no campo do Moreirense, onde não pode perder pontos. Ontem, o Sporting, a jogar 70 minutos só com 10 jogadores, frente ao Sporting de Braga, acabou por vencer num jogo em que foi totalmente dominado a partir dessa expulsão. É, mas o que conta é a batata na capoeira. Sporting tem 7 pontos de vantagem sobre o Porto, mas Porto, claro está, tem menos um jogo e é por isso que hoje não pode perder pontos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Não é nada demais, é mais uma vitória e há que seguir em frente, continuo a dizer, com a normalidade possível, sabendo que estamos no fim, que há pressão, mas temos que saber sofrer e principalmente temos que ter noção que podemos ganhar em qualquer campo, mas podemos perder em qualquer campo, principalmente nesta fase.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, o terceiro classificado, o Benfica, recebe o Santa Clara. Na vizinha Espanha, que está tudo muito, muito reñido, muito quente, muito caliente. Ontem, Barcelona bateu o Villarreal por 2-1, com dois golos de Antoine Griezmann. O primeiro é de ver, um golo de jeito, de habilidade. Villarreal reduzido a 10 por expulsão de um jogador aos 65 minutos por carga sobre Lionel Messi, carga que deve ter deixado os adeptos do Barcelona com a respiração suspensa. Podia ter-lhe partido a perna, mas Leo levantou-se. A vitória do Barcelona foi seguida pouco depois da derrota do Atlético Madrid por 2-1. E no sábado, Real Madrid tinha empatado em casa com o Betis a 0 golos. E tudo isto significa o quê? Significa que Atlético Madrid tem 73 pontos, Real tem 71. Barcelona também tem 71, mas tem menos um jogo. Se ganhar na quinta-feira, a cumprir esse jogo em atraso, passa para o topo, mas Barcelona tem calendário difícil à sua frente. E à espreita, no meio disto tudo, atenção. Ninguém fala dele, mas está o Sevilha. Está a 3 pontos do líder em quarto lugar. Atenção, que o Sevilha ainda pode surpreender. Em Inglaterra, ontem, Manchester City venceu a Taça da Liga, a Taça Carabao. Derrotou na final o Tottenham por 1-0. Golo da vitória obtida 8 minutos do fim. Quarta vez consecutiva que o City ganha este troféu. Esta época, City está também a caminho da vitória no campeonato, onde comanda folgadamente, e está também nas meias finais da Liga dos Campeões. Ontem, para o campeonato inglês, o segundo classificado, o Manchester United, empatou frente ao Leeds a 0 golos, está agora a 10 pontos do City. Na Alemanha, a salientar a surpreendente derrota do líder, Bayern München, Bayern de Munique, frente ao Mainz por 2-1, Mainz em 12º lugar. Mas Bayern continua isolado em primeiro com 7 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Quem vai mal em Itália é o Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, que também não marca há vários jogos. Juventus empatou com Fiorentina a 1 golo, está agora em 4º lugar no campeonato, a 13 pontos do líder e em risco de ser apanhado pelo Napoli a 3 pontos atrás e menos um jogo. Isso significa que Juventus pode não se qualificar para a Liga dos Campeões. E o Juventus era uma das equipas com lugar garantido na tal Superliga que já não vai acontecer. Para ir à Liga dos Campeões, vai ter que lutar. Basquetebol americano, é a NBA. Ontem, o jogo da noite foi aquele entre o Phoenix Suns e o Brooklyn Nets, que é a equipa sensação da época. Ontem, Brooklyn bateu o Phoenix 128-119. Está agora no topo da Conferência Leste. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Na produção, Maiano Bartolomeu, na apresentação, Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, mais de 30 soldados nigerianos mortos em ataque rebelde a uma base militar e Tchad nomeia primeiro-ministro para o governo de transição. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
No Mianmar, a líder derrubada no golpe de Estado de fevereiro, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje em tribunal. Ela faz face a 6 acusações, sendo a mais grave a alegação que violou as leis de segredo de Estado, que podem resultar numa pena até 14 anos de prisão. A audiência foi feita de modo virtual. Os advogados disseram que a antiga dirigente tinha exigido uma reunião pessoal com os seus advogados, algo que ainda não aconteceu desde a sua detenção. 2 outros dirigentes do governo derrubado também compareceram via videoconferência e foi marcada uma nova audiência para o próximo dia 10 de maio. Entretanto, hoje uma pessoa foi morta em confrontos entre manifestantes e a polícia na cidade de Mandalay. Mais de 735 pessoas já morreram desde o golpe de Estado. No fim de semana, os líderes da Associação de Países do Sudeste Asiático, ASEAN, pediram à junta militar para garantir o fim da violência e o início do diálogo entre todas as partes. Mais de 30 soldados nigerianos foram mortos quando rebeldes atacaram e ocuparam temporariamente uma base militar no nordeste do país, antes de serem forçados a retirar devido a ataques da Força Aérea. Pensa-se que os atacantes são membros de uma facção local do Estado Islâmico. O ataque deu-se contra uma base no estado do Borno, no nordeste do país, ontem à tarde. Um porta-voz militar recusou-se a comentar. A agência Reuters disse, citando fontes locais, que 33 soldados foram mortos e que os atacantes se faziam transportar em veículos blindados e caminhões com metralhadoras pesadas, tendo capturado a base após várias horas de combate. As fontes citadas pela Reuters dizem que mais soldados foram mortos quando os rebeldes emboscaram reforços enviados para o local antes de fugirem devido a ataques aéreos. No Tchad, o último primeiro-ministro do falecido presidente Idriss Déby, morto na semana passada, foi nomeado chefe do governo de transição, de acordo com um decreto assinado pelo presidente do Conselho Militar de Transição, Mahamat Idriss Déby, filho do antigo presidente. Paimi Padaké foi primeiro-ministro até 2018, quando o cargo foi abolido, e ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 11 de abril, com 10,3% dos votos, muito atrás do falecido presidente, que obteve 79,3%. Noutro decreto assinado pelo novo homem forte do regime, o sobrinho do ex-presidente Idriss Déby, Idriss Youssef Boy, foi nomeado secretário particular do presidente do Conselho Militar. Os principais partidos da oposição, bem como os sindicatos e a sociedade civil, denunciaram na semana passada o que chamaram de um golpe institucional e apelaram a uma transição liderada por civis através de um diálogo inclusivo. O Conselho Norueguês para os Refugiados alertou hoje que o ressurgimento da violência numa região agrícola no Sudão do Sul, que resultou na morte e deslocação de civis, agravou a ameaça de fome. Em comunicado, a organização disse que morreram e ficaram deslocados civis devido à nova violência no último mês, agravando a muito real ameaça de fome, uma vez que os agricultores e famílias foram forçados a abandonar as suas casas. A nova onda de violência é atribuída às rivalidades intercomunitárias no estado da Equatória Ocidental, no sul do país, e a uma série de operações governamentais contra o grupo rebelde Frente de Salvação Nacional na vizinha Equatória Central, uma área considerada como o celeiro do país. O Serviço de Investigação Criminal de Angola deteve hoje 3 pessoas alegadamente implicadas na morte de outras 8 por ingestão de uma bebida artesanal no município de Viana, na província de Luanda. Entre os detidos estão uma mulher que fabricava e vendia a bebida. Porta-voz do SIC frisou que são dados preliminares e que a investigação continua. O presidente francês Emmanuel Macron falou hoje com o seu homólogo russo Vladimir Putin, a quem expressou preocupação pelo estado de saúde do detido líder da oposição Alexei Navalny. Entretanto, na Rússia, o Ministério da Justiça ordenou a suspensão das atividades das organizações vinculadas a Navalny e ameaçou hoje de serem declaradas extremistas, o que levaria a penas de prisão. A revelação foi feita pelo diretor do Fundo de Luta contra a Corrupção, Ivan Zhdanov, enquanto o escritório de Navalny em Moscou afirmou numa aplicação de mensagens que não pode mais trabalhar sob o antigo formato com base na decisão judicial. O Ministério Público da Rússia pediu que as organizações vinculadas a Navalny sejam classificadas como extremistas, o que provocaria a sua proibição no país e duras penas de prisão para os colaboradores e seguidores do opositor. A Procuradoria acusou as organizações de criarem as condições para a desestabilização da situação social e sociopolítica na Rússia, encobertas por slogans liberais.
Esta emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos minutos, no espaço de reportagem, destaque, entre outros tópicos, cerca de um mês depois do ataque ao distrito de Palma, a petrolífera francesa Total confirma a retirada de todo o seu pessoal na província de Cabo Delgado, que trabalhavam num megaprojeto de gás natural. Esta é uma reportagem do Alfredo Júnior para seguir nos próximos minutos aqui na Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, mais uma crise de energia elétrica. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que os serviços públicos e privados estão a funcionar a menos de 70%. Há já reclamações de comerciantes, uma vez que os seus produtos frescos e congelados não resistem e falam em prejuízos avultados. A empresa de água e eletricidade de São Tomé e Príncipe diz que os apagões têm a ver com a falta de manutenção dos grupos geradores e avisa ainda que o regresso à normalidade pode durar meses. Oscar.
Os cortes no fornecimento de energia elétrica já se arrastam há mais de 3 semanas. A população vive em noites escuras, apenas à luz de velas. Os serviços públicos e privados estão a funcionar a meio gás e os comerciantes, sobretudo de produtos frescos e congelados, não param de contabilizar prejuízos.
Os congelados estão a estragar, não estamos a conseguir conservar. Também temos uma máquina também que congela as hortaliças, fiambre, queijo, esses produtos todos. Não dá para estar a vender aqui por causa desse problema de energia que vai e vem, vai e vem.
Eu estou com peixe todo estragado. Cabia todo sem energia, quando eu venho todo descongelado, é para deitar fora para cá. Quem vai pagar? Ninguém. Eu mesmo que vou assumir minha coisa, que não querem saber de nada. Todos os dias a energia vai embora.
O recurso a geradores não tem sido sustentável para quem tem pequenos negócios.
Todos os dias comprar combustíveis, né? E há um momento vem a energia e temos que suspender tudo. O sistema cai e depois ligamos o gerador e tem trazido grandes problemas.
O diretor da EMAI, empresa São Tomense de Água e Eletricidade, justifica a crise energética com a pandemia da Covid-19. De acordo com Dinamênio Luiz, as restrições impostas pela pandemia têm comprometido o plano de manutenção dos grupos geradores, da única empresa de fornecimento de energia elétrica que opera no país.
Nós estamos num período pandémico, né? Portanto, essa pandemia, muitas empresas em que a EMAI já tinha feito contacto em termos de encomenda de peças, elas estavam fechadas. E então houve atraso de fornecimento de peças. O motor não pode estar a trabalhar e sem alguma intervenção. Toda máquina, seja lá qual for, ela, depois de algum tempo, ela precisa de manutenção.
A direção da empresa São Tomense de Água e Eletricidade avisa que a nova crise de fornecimento de energia elétrica não tem fim à vista.
Dizer um mês, 2 meses, porque sabe, isso é arriscado, não é?
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Cerca de um mês depois do ataque ao distrito de Palma, a empresa petrolífera Total, que é da França, confirma ter retirado todo o seu pessoal do norte da província de Cabo Delgado, que trabalhava no megaprojeto de gás natural. Alfred Júnior.
O governo moçambicano reagiu a este anúncio através de Carlos Zacarias, presidente do Instituto Nacional de Petróleos, para quem o gigante francês apenas abandonou o projeto para preservar a segurança.
Logo que as condições de segurança estiverem criadas e melhoradas, tenho certeza que as atividades irão sendo retomadas. Aliás, nós sabemos que há pouco tempo foi feito o fecho financeiro final e praticamente, portanto, há fundos para, portanto, prosseguir com o projeto que neste momento está de alguma forma parado.
Para a economista Inocência Mapis, o posicionamento da Total deixa a decisão de uma eventual retoma ao projeto nas mãos do governo.
A análise que pode-se fazer aqui é que a Total definitivamente deixou nas mãos do governo a solução para a questão dos ataques em Cabo Delgado, apesar de que há bem pouco tempo, podemos contar alguns meses, a Total assinou um memorando por forma a estabelecer task force com o governo, memorando com o governo, por forma a estabelecer task force para fazer face ao conflito armado em Cabo Delgado.
Esta suspensão, evocando força maior, deixa o tecido empresarial de Cabo Delgado numa incerteza, segundo o representante do setor privado local, Gulamo Abubakar.
Na reunião que tivemos com a Total, o que nos foi dito é que esta suspensão poderia significar 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, e na província de Cabo Delgado, que desde os últimos anos praticamente direcionou todos os investimentos e tudo que é o empresariado local de Cabo Delgado para este projeto. E portanto, a suspensão naturalmente representa um prejuízo enorme. E uma preocupação muito grande para todo o setor privado de Cabo Delgado.
Com as rescisões de contrato em curso, estima-se em mais de 100 mil postos de emprego perdidos, para além de receitas fiscais perdidas.
Esses contratos foram rescindidos por parte da Total, contratos de alguns colaboradores, não apenas moçambicanos, mas também os expatriados. Então isto com certeza vai gerar um aumento do nível de desemprego. Se formos a olhar para a parte da população de Cabo Delgado, que participava muito timidamente no projeto, existiam algumas categorias em que a população tinha este privilégio de participar do projeto, ainda que indiretamente. Portanto, as pessoas vão fazer parte do grupo do desemprego, do chuvão, desemprego, mas também esta questão vai afetar as receitas fiscais do Estado. A Total é um dos maiores projetos que temos a nível da bacia Turvuma. Ainda que é um projeto que ia levar algum tempo para iniciar a fase de exploração, a sua contribuição no orçamento do Estado já era significativa.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Uma nova onda de raptos voltou a reacender a preocupação de empresários moçambicanos, sobretudo em Chimoio, a capital da província de Manica, onde dos 4 casos até agora registados, nenhum foi esclarecido. Este mês, reporta o André Batista, foram registados 4 casos de raptos no país envolvendo empresários de origem asiática. No sábado, foi raptado Dipesh Ramesh, 49 anos, filho do empresário de Chimoio, capital de Manica, tal como havia dito, por um grupo desconhecido quando trancava a sua viatura após chegar a casa cerca das 18 horas locais. André.
O rapto, que ocorreu nas imediações do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Manica, e da primeira esquadra da corporação, reacendeu a preocupação dos empresários de Manica, tendo muitos manifestado a situação de insegurança.
Medo só, né? É só medo. É medo isso. Só não está à vontade.
Diz a Voz do América, um empresário local, quando prestava solidariedade aos familiares da vítima em Chimoio. O grupo desconhecido disparou 2 tiros para o ar antes de concretizar o sequestro da vítima na sua residência. São Chimoio trata-se do 4º caso nos últimos 2 anos e meio, sendo que as vítimas têm regressado a casa sem intervenção policial e após o pagamento de resgates volumosos, disse a Voz da América um outro empresário local. A polícia, que ainda não tem pista sobre os raptores, reconheceu as dificuldades de lidar com o crime organizado, assegurando ter ativado todas as linhas operativas para neutralizar o grupo, ao mesmo tempo que pediu a colaboração da população.
Bem, como vocês sabem, crime de rapto é um crime organizado, é um crime delicado, tanto os raptores atuam de forma organizada, estudam o terreno. Então, por via disso, eles conseguiram aproveitar dessa situação, da sua organização, para conseguir raptar um cidadão a escassos metros do comando da polícia.
Disse Mário Arnassa, porta-voz da polícia em Manica. Este mês, outras três pessoas, um empresário e dois familiares de empresários, foram raptados em dois locais públicos, dois casos em Maputo e um em Quelimane, centro do país. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro remodelou o seu executivo, que passa agora a ter 20 ministérios e 11 secretárias de Estado. Nuno Gomes Nabian passa assim a ter 4 ministros de Estado, Suzy Carla Barbosa, que tem a pasta de negócios estrangeiros, cooperação internacional e das comunidades, Orlando Mendes Viegas, tutela dos recursos naturais e energia, Boche Candé, responsável do interior e da ordem pública, e Marciano Silva Barbeiro, ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural. O Lassana Kassamá reporta que estes quadros do governo guinense tomaram posse.
No alto chefe de Estado guinense justificou a necessidade da presente remodelação governamental.
Vida é um constante dinâmico. Diga como aqueles que estão ligados é cabaliba ou aqueles que saem cabali, esses que vivem melhor. Não.
E é análise à remodelação governamental, Rui Jorge Semedo considera que a decisão do Presidente da República visa um objetivo político.
Esta remodelação é na sequência de uma suposta aproximação entre o PRS e o PIGCF para criar um certo entendimento na base de apoio do governo.
Seja como for, o analista político Rui Jorge não acredita que esta remodelação resolva o que qualifica de eventuais problemas dentro da coligação que sustenta o governo.
Para mim é que, apesar dessas mexidas, não acredito que os problemas já estão resolvidos.
Enquanto isso, Luís Landim particulariza que as mexidas registradas, algumas pastas ministeriais justificam. Uma delas é a saúde, abraços com o escândalo do alegado desvio de $200 mil das estruturas regionais de Bafatá, leste do país. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal entregou à Procuradoria-Geral da República de Angola a lista de contas, bens e participações em empresas que vários angolanos possuem em Portugal. A notícia é avançada nesta segunda-feira pelo jornal Correio da Manhã e pela cadeia televisiva TVI de Portugal, que revelam que Isabel dos Santos, Welwel XZ dos Santos e José Filomeno dos Santos, entre outros, estes três são filhos do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, integram a lista. Mayra de La Salette.
O documento, de mais de 7 mil páginas, contempla todas as contas bancárias, bens móveis e imóveis e participações em empresas dos nomes nele incluídos. O relatório responde ao pedido feito há mais de um ano pela Procuradoria-Geral da República Angolana à sua congénere portuguesa e, segundo aquelas fontes, foi entregue na semana passada a um funcionário judicial da PGR de Angola que se deslocou para o efeito a Lisboa. Entre as dezenas de nomes revelados, de acordo com a mesma fonte, são Isabel dos Santos, cuja informação é considerada substancial, Velvicha Xizé dos Santos e José Filomeno Zeno dos Santos, todos filhos do antigo presidente José Eduardo Santos, Manuel Hélder Vieira Dias, antigo chefe da Casa Militar, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, antigo chefe da Polícia Secreta, estes últimos muito próximos de Santos. A mesma publicação sublinha que os nomes do antigo vice-presidente Manuel Vicente e do ex-banqueiro Álvaro Sobrinho não constam da lista, embora tenham contas e bens em Portugal. O documento tem apenas informações pedidas pelas autoridades angolanas.
Numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está pronto para fazer o seu primeiro discurso numa sessão conjunta do Congresso esta semana, uma ligeira maioria de americanos aprova o seu desempenho, de acordo com uma sondagem recente. São muitas as questões que os líderes democratas e republicanos esperam que Joe Biden aborde. Ana Guedes.
O discurso desta semana numa sessão conjunta do Congresso dará ao presidente Joe Biden a chance de fazer um balanço dos marcos dos seus primeiros 100 dias no cargo e definir o curso da sua agenda para os próximos meses. Numa pesquisa recente do Washington Post, ABC News, 52% dos americanos aprovam o desempenho de Biden. Essa ligeira maioria é menor do que qualquer ex-presidente recente no mesmo período dos seus mandatos, exceto Donald Trump, um problema que Biden provavelmente resolverá. É a reforma da polícia após a condenação de um ex-agente No caso do assassinato do negro George Floyd, um projeto de reforma da Polícia dos Democratas em homenagem a Floyd foi aprovado na Câmara dos Representantes e está no Senado para apreciação. Karen Bass é congressista democrata da Califórnia. Espero que ele levante o assunto novamente e que fale sobre a urgência de fazer algo agora, e acho que isso vai nos encorajar a avançar. Mas os líderes republicanos querem que Biden trate a imigração e da situação na fronteira Estados Unidos-México, que chamam de crise. Na mesma pesquisa, 53% dos americanos dizem que desaprovam a forma como Biden lida com a questão. Os republicanos veem isso como uma área vulnerável para Biden. Senador Rick Scott, republicano da Flórida.
Temos que criar segurança na fronteira e vamos descobrir como vamos fazer deste um país onde as pessoas que querem viver o sonho que queremos viver possam entrar de forma legal.
O governo de Biden tem em conta políticas para melhorar as condições da América Central e ajudar a conter o fluxo de imigrantes. A vice-presidente Kamala Harris, responsável por esse esforço do governo, deve viajar à região.
O comércio de camarões e o vizinho Chade praticamente estagnou depois do governo de N'Djamena ter impedido a entrada de centenas de caminhões que transportavam suprimentos essenciais no seu território. As autoridades militares chadianas fecharam a fronteira na semana passada após a morte do presidente Idriss Deby em meio a ameaças de rebeldes armados, e a crise já dá sinais. Álvaro Lugero Andrade.
Centenas de caminhões com mercadorias destinadas à capital do Chad, N'Djamena, estão parados em Kousseri, uma cidade na fronteira norte dos Camarões com o Chad. Outra longa fila de caminhões espera do lado chadiano da fronteira. Apenas alguns veículos que supostamente transportam ajuda humanitária e equipamento hospitalar têm acesso a N'Djamena. O Ministério dos Transportes dos Camarões afirma que pelo menos 700 caminhões com destino à capital do Chad foram convidados a adiarem as suas viagens. Nana Saini transporta arroz da cidade costeira de Douala, nos Camarões, para N'Djamena. Ele diz que o movimento entre Kousseri e N'Djamena está interrompido há uma semana. Ele afirma que os comerciantes sofrem e estão consternados desde a morte de Idriss Deby na semana passada. Quando Deby era vivo, ele diz que o movimento entre Kousseri, no norte dos Camarões, e a capital do Chad, era muito fluido e os negócios prosperavam. Afirma que a morte de Deby trouxe um enorme revés económico que pode piorar se o novo governo do Chad não abrir a fronteira. O Chad, que não tem costa, depende dos camarões para 80% das suas importações, enquanto os camarões compram alimentos básicos como sorgo, cebola e amendoim no país vizinho. Zachary Roger Mbarga é pesquisador em Integração Regional e Livre Comércio na África Central, na Universidade de Yaoundé. Por telefone desde Douala, ele diz que o Conselho Militar do Chad está preocupado com a segurança da capital. Ele afirma que ao fechar a fronteira, o Conselho Militar de Transição do Chad assinala que a sua preocupação imediata é impedir que os rebeldes avancem em direção a N'Djamena. O Conselho quer garantir a segurança da capital nos próximos 18 meses, antes de decidir se entrega o poder a um governo civil a ser escolhido em eleições. Ele afirma que o encerramento da fronteira já está a sufocar a liberdade económica e a livre circulação de pessoas e bens, o que não é um bom sinal para um país onde as pessoas vivem na pobreza. Massa Success é líder da oposição tchadiana. Por telefone, ele diz que a segurança está ameaçada no Chad até que o Conselho Militar de Transição, criado após a morte de Deby, entregue o poder aos civis. Ele afirma que é hora dos militares do Chad, a sociedade civil e os rebeldes se reunirem numa mesa de diálogo e que o poder seja entregue a um governo civil. Ele acrescenta que os tchadianos estão irritados porque após 30 anos de Deby no poder, os militares decidiram inconstitucionalmente entregar o Chad ao general Mahamat Idriss Deby, o filho de 37 anos do ex-líder. Para ele, a maioria dos cidadãos do Chad está descontente com o confisco do poder por Deby e sua família, e diz que os civis estão dispostos a se sacrificarem para libertar o país, mesmo que passem fome por causa do encerramento da fronteira. Ontem, o Conselho Militar de Transição disse num comunicado lido na TV estatal que não vai negociar com os rebeldes, a quem acusam de matar o antigo presidente Idriss Deby. Os militares acrescentaram que Mahamat Mahdi Ali, o líder dos rebeldes da Frente pela Mudança e Concórdia do Chad, fugiu para o Níger e pediu ao governo do país vizinho que ajude a rastrear Ali. O Conselho prometeu reabrir totalmente a fronteira nos próximos dias, se a situação de segurança melhorar.
Caminhando para o final, o desporto, novamente, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa e vamos começar em Portugal, onde o Porto, em segundo lugar, está hoje no campo do Moreirense, onde não pode perder pontos. Ontem, o Sporting, a jogar 70 minutos só com 10 jogadores, frente ao Sporting de Braga, acabou por vencer num jogo em que foi totalmente dominado a partir dessa expulsão. É, mas o que conta é a batata na capoeira. Sporting tem 7 pontos de vantagem sobre o Porto, mas Porto, claro está, tem menos um jogo e é por isso que hoje não pode perder pontos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Não é nada demais, é mais uma vitória e há que seguir em frente, continuo a dizer, com a normalidade possível, sabendo que estamos no fim, que há pressão, mas temos que saber sofrer e principalmente temos que ter noção que podemos ganhar em qualquer campo, mas podemos perder em qualquer campo, principalmente nesta fase.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, o terceiro classificado, o Benfica, recebe o Santa Clara. Na vizinha Espanha, que está tudo muito, muito renhido, muito quente, muito caliente. Ontem, Barcelona bateu o Villarreal por 2-1, com dois golos de Antoine Griezmann. O primeiro é de ver, um golo de jeito, de habilidade. Villarreal reduzido a 10 por expulsão de um jogador, aos 65 minutos, por carga sobre Lionel Messi, carga que deve ter deixado os adeptos do Barcelona com a respiração suspensa. É, podia ter-lhe partido a perna, mas Leo levantou-se. A vitória do Barcelona foi seguida pouco depois da derrota do Atlético Madrid por 2-1, e no sábado Real Madrid tinha empatado em casa com o Betis a 0 golos. E tudo isto significa o quê? Significa que Atlético Madrid tem 73 pontos, Real tem 71, Barcelona também tem 71, mas tem menos um jogo. Se ganhar na quinta-feira, a cumprir esse jogo em atraso, passa para o topo. É, mas Barcelona tem calendário difícil à sua frente. E à espreita, no meio disto tudo, atenção. Ninguém fala dele, mas está o Sevilha. Está a 3 pontos do líder em quarto lugar. Atenção, que o Sevilha ainda pode surpreender. Em Inglaterra, ontem, Manchester City venceu a Taça da Liga, a Taça Carabao. Derrotou na final o Tottenham por 1-0. Golo da vitória obtida 8 minutos do fim. Quarta vez consecutiva que o City ganha este troféu. Esta época, City está também a caminho da vitória no campeonato, onde comanda folgadamente e está também nas meias finais da Liga dos Campeões. Ontem, para o campeonato inglês, o segundo classificado, o Manchester United, empatou frente ao Leeds a 0 golos, está agora a 10 pontos do City. Na Alemanha, a salientar a surpreendente derrota do líder, Bayern München, Bayern de Munique, frente ao Mainz por 2-1, Mainz em 12º lugar. É, mas Bayern continua isolado em primeiro com 7 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Quem vai mal em Itália é o Juventus de Cristiano Ronaldo, CR7, que também não marca há vários jogos. Juventus empatou com Fiorentina a 1 golo, está agora em 4º lugar no campeonato, a 13 pontos do líder e em risco de ser apanhado pelo Napoli a 3 pontos atrás e menos um jogo. Isso significa que Juventus pode não se qualificar para a Liga dos Campeões, é? E o Juventus era uma das equipas com lugar garantido na tal Superliga que já não vai acontecer. É, para ir à Liga dos Campeões, vai ter que lutar. Basquetebol americano, é a NBA. Ontem, o jogo da noite foi aquele entre o Phoenix Suns e o Brooklyn Nets, que é a equipa sensação da época. Ontem, Brooklyn bateu o Phoenix 128-119. Está agora no topo da Conferência Leste.
E assim, amigo, marcamos um ponto final a esta emissão desportiva, na sua segunda parte, em destaque, Chad nomeia primeiro-ministro para o governo de transição e mais de 30 soldados nigerianos mortos em ataque rebelde a uma base militar. Mariano Bartolomeu e Amaís Miguel desejam-lhe a continuação de uma ótima escuta. Restante programação. Boa noite.
Yeah.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 26 de abril. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No entanto, pode acompanhar a Voz da América em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com. Igualmente nas redes sociais, Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E ainda, se quiser falar conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade mundial em Myanmar, líder do governo de posta, comparece de novo em tribunal. Mais de 30 soldados nigerianos mortos em ataque rebelde a uma base militar. Militares no Chad nomeiam um primeiro-ministro para o governo de transição. Segunda-feira, na Voz da América, mais à frente, no nosso especial sobre Angola, vamos falar sobre a recente suspensão de canais de televisão, jornais e também de jornalistas naquele país. Mas por agora, vamos começar em Moçambique com a notícia que marca esta segunda-feira, em que a Companhia Total confirmou ter retirado todo o seu pessoal do norte da província de Cabo Delgado, que trabalha no megaprojeto de gás natural, no valor de 20 mil milhões de dólares, por motivos de força maior, em causa a insegurança naquela região do país. O governo veio a público dizer que a empresa não abandonou o projeto, mas apenas suspendeu os trabalhos por agora. Em Maputo, há reações, como nos diz o Ramos Miguel.
Especialistas dizem que se a companhia francesa Total abandonar o projeto de exploração de gás natural em Cabo Delgado por causa dos ataques jihadistas, não será mal de todo, porque o norte de Moçambique pelo menos será uma zona segura. Existente rumor sobre a eventualidade de a Total abandonar seu investimento em Afonso circularam nos últimos dias no país, tendo sido entretanto desmentidos pelo Instituto Nacional de Petróleos. Para a economista Inocência Mapisse, uma paralisação completa das atividades da Total em Moçambique terá naturalmente implicações tanto positivas quanto negativas.
Se consideramos que os ataques armados em Cabo Delgado devem-se única e exclusivamente à exploração do gás natural, obviamente que a paragem desse processo de exploração ia também acabar com a situação dos ataques em Cabo Delgado. Depois, se isso for verdade, faz todo sentido. Mas, por outro lado, o projeto é totalmente perspectivava vários ganhos para o país. Não apenas em termos de emprego, mas também ganhos do ponto de vista da contribuição fiscal, uma boa classificação do país, atração de investimento direto estrangeiro.
O acadêmico Paulo Wash não coloca a hipótese da Total abandonar o projeto de gás natural que é feito em Afungi, mas afirma que se isso acontecer, não será mal de todo, porque o mal de todo é termos terroristas a desestabilizar o país e a fazer com que a vida dos moçambicanos não seja segura, para além de que a companhia ela própria tem ativos por recuperar do investimento já feito.
A preocupação em relação ao investimento é verdade que é um bem-estar que está próximo e gostaríamos de ter imediatamente. Mas a minha opinião é que ela deve ocorrer enquanto nós tivermos condições de segurança para nós termos proveito. Porque se nós tivermos a exploração do gás nos modos em que está, em que a população tem que estar debandada e que de fato as pessoas que estão lá estão guardadas sob carros de arma, não penso que estaremos a fazer uma abordagem desenvolvimentista do nosso país, que é o fim último, que é, para além da segurança, criar a prosperidade da comunidade moçambicana, que é o Estado moçambicano.
Por seu turno, o empresário Assif Osman considera que a análise que deve ser feita tem que ser muito profunda, realçando que se calhar é preciso aproveitar a oportunidade dos trabalhos da Total e de todas as empresas ligadas ao petróleo e gás em Cabo Delgado estarem neste momento paralisados e a possibilidade da petrolífera francesa sair de Moçambique, para os moçambicanos refletirem se vale a pena mesmo avançar com este projeto.
O recurso gás trazia uma série de promessas para o povo moçambicano, mas se a consequência de explorarmos esse recurso não é a prosperidade, não é reduzirmos desigualdades económicas e sociais, se a consequência não é ter melhor educação, mais saúde, melhor saída, pelo contrário, se a consequência é termos guerras, nós como moçambicanos temos que pensar se estaremos preparados para explorar esse recurso. Será que temos as instituições certas? Não digo em nenhum momento que como país devemos dizer a Total vão-se embora, mas colocados perante a ameaça deles irem embora, será que isso é necessariamente mau? Há consequências negativas, mas não haverá também consequências positivas?
Entretanto, o Instituto Nacional de Petróleos, na voz do respectivo presidente do Conselho de Administração, Carlos Zacarias, diz que a Total não se vai embora e que a exploração de gás na bacia de Rovuma vai mesmo arrancar em 2024.
A expectativa é que, de facto, em 2024, eu tenho a certeza que a Total, como operadora, arranjará formas para, portanto, minimizar o impacto que essa suspensão terá.
E o ministro moçambicano da Defesa Nacional, Jaime Neto, diz que o projeto da Total vai continuar.
Nós acreditamos que o projeto de gás vai continuar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos agora para Bissau, como a Voz da América noticiou ontem, o Presidente da República, Umaru Sissoko, embalou, aceitou a proposta de uma remodelação do governo apresentada pelo Primeiro-Ministro Nuno Gomes Damião. O novo Executivo tem 20 ministérios e 11 secretarias de Estado, 4 ministros de Estado e o PRS, a terceira força política no Parlamento, é o partido que sai reforçado em detrimento da força política do Primeiro-Ministro Abu PDGB. A posse aconteceu esta tarde em Bissau, como nos diz Julássina Kassamá.
No ato, o chefe de Estado guineense justificou a necessidade da presente remodelação governamental.
Dinâmica. E vida é uma constante dinâmica. Igual como aquilo escutor que abre, acaba ali.
E em análise à remodelação governamental, Rui Jorge Semedo considera que a decisão do Presidente da República visa um objetivo político.
Esta remodelação vem na sequência de uma resposta à aproximação entre o PRS e o PAGCF para criar um certo entendimento na base de apoio do governo.
Seja como for, o analista político Rui Jorge não acredita que esta remodelação resolva o que qualifica de eventuais problemas dentro da coligação que sustenta o governo.
Para mim é que, apesar dessas mexidas, não acredito que os problemas já estão resolvidos.
Enquanto isso, Luís Landim particulariza que as mexidas registradas, algumas pastas ministeriais justificam. Uma delas é a saúde, abraços com o escândalo do alegado desvio de $200 mil das estruturas regionais de Bafatá, leste do país.
Porque estava dando muitos problemas, manifestação popular. Isso é uma coisa boa que foi feita.
Era o jurista e analista político Luís Landim sobre a remodelação governamental, cujos novos membros foram hoje impulsados pelo Presidente da República, Umaru Elmok Tarsisoko Embalo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. São Tomé e Príncipe vive mais uma crise de fornecimento de energia elétrica. Os serviços públicos e privados estão a funcionar a menos de 70% e os comerciantes falam em prejuízos avultados. A empresa de água e eletricidade, EMAI, avisa que o regresso à normalidade pode durar meses. Óscar Medeiros.
Os cortes no fornecimento de energia elétrica já se arrastam há mais de 3 semanas. A população vive em noites escuras, apenas à luz de velas. Os serviços públicos e privados estão a funcionar a meio gás e os comerciantes, sobretudo de produtos frescos e congelados, não param de contabilizar prejuízos.
Os congelados estão a estragar, não estamos a conseguir conservar. Também temos uma máquina também que congela as hortaliças, fiambre, queijo, esses produtos todos. Não dá para estar a vender aqui por causa desse problema de energia que vai e vem, vai e vem.
Eu estou com peixe todo estragado. Fica dia todo sem energia. Quando eu venho com todo descongelado, eu estou ali, está fora para cá. Quem vai pagar? Ninguém. Eu mesmo que faço minha coisa, que não querem saber de nada. Todo dia a energia vai embora.
Osvaldo Quaresma é responsável de uma empresa de vulcanização e diz que não consegue dar resposta às solicitações dos clientes.
Há muito tempo tem que estar parado, porque quando há energia não tem outra forma de trabalhar. É claro, quando vem, não vem trabalho feito e eu ponho o boleto para a energia, claro que tem reclamado. Quando há energia não trabalho, tem diminuído. está complicado.
O recurso a geradores não tem sido sustentável para quem tem pequenos negócios.
Todos os dias comprar combustíveis, né? E ao momento vem a energia e temos que suspender tudo, o sistema cai e depois ligamos o gerador e tem trazido grandes problemas.
O diretor da EMAI, Empresa São Tomense de Água e Eletricidade, justifica a crise energética com a pandemia da Covid-19. De acordo com Dinamênio Luiz, as restrições impostas pela pandemia têm comprometido o plano de manutenção dos grupos geradores, da única empresa de fornecimento de energia elétrica que opera no país.
Nós estamos num período pandêmico. Muitas empresas em que a EMAI já tinha feito contacto em termos de encomenda de peças, elas estavam fechadas e então houve atraso em fornecimento de peças.
A direção da empresa São Tomense de Água e Eletricidade avisa que a nova crise de fornecimento de energia elétrica não tem fim à vista.
Dizer um mês, dois meses, porque sabe, isso é arriscado. Não é?
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Em Luanda, o governo angolano admitiu, na passada sexta-feira, que a pobreza multidimensional no país aumentou para mais de 54% e atribuiu as causas à pandemia da Covid-19, à falta de chuvas ou ao excesso delas e a outras calamidades. Verâncio Rodrigues tem a posição do ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, e reações.
O reconhecimento foi feito pelo ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, citando dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, que, segundo afirmou, davam um nível preocupante de pobreza em Angola, na ordem de 54%, sendo que este número poderá ter-se agravado, sobretudo no último ano. Entretanto, o responsável da organização Rede de Terra e Ambiente, Bernardo Castro, considera que as causas da pobreza em Angola devem ser atribuídas à má governação do país. O ativista social disse que o país recuou em matéria do que chamou de políticas claras de organização social e territorial, sustentando que as comunidades recuaram muito em matéria de desenvolvimento.
Hoje, aquilo que existia naquele tempo, portanto, hoje já não existe mais nem aquelas estradas. Então as causas são mais sérias do que isso, porque nós continuamos a trabalhar segundo ainda o paradigma da administração colonial. E eu explico-me. Hoje há a divisão entre o rural e o urbano. E o que é o rural é o não civilizado. É alvo de destruição, objeto de sujeição e dominação. Portanto, essa abordagem sobre a pobreza em Angola carece de uma reflexão mais profunda. Não é uma coisa que se fala ao nível das rádios.
Também o ativista social Rafael Moraes defende que a pobreza no país é anterior à pandemia da Covid-19, pelo que esta não deve ser apontada como a causa do fenómeno.
Não podem vir, depois de destruir, depois de criar riquezas para eles, dizer agora que o culpado é a chuva, o culpado é a pandemia. Não, antes da pandemia já existia a pobreza. E a pobreza, acredito que está muito mais do que isso. O maior problema é que os nossos dirigentes, sobretudo aqueles que estão, os ministros e outros, gostam muito de receber relatórios. Eles não vão no campo, não vão lá no terreno para ver a situação das comunidades. Sobretudo aqui em Luanda, há pessoas que só alimentam uma vez. E para alimentar, ele tem que sair de manhã para ir vender alguma coisa.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar Voz da América. Hoje é 26 de abril, segunda-feira, é dia do especial Angola. E hoje o tema é a suspensão de canais de televisão, bem como de jornalistas, revistas e jornais em Angola. Norberto Sateco assina a reportagem.
A decisão do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social de suspender a emissão dos canais de televisão Zap Viva, Vida TV e Rede Record, assim como dos jornalistas estrangeiros veiculados em alguns destes órgãos, caiu com um balde de água fria em vários segmentos da sociedade civil e operadores do setor de telecomunicações, tendo, por conseguinte, despoletado uma autêntica polémica. Fundamentos apresentados pelo Ministério de Tutela, liderado por Manuel Homem, que alega que estes órgãos não são licenciados para emitir conteúdos, mesmo estando nesta condição há no desafio, o Sindicato de Jornalistas Angolano considera que a entidade que a praticou o ato não tem qualquer atribuição na lei.
Bom, primeiro surpreendemos a todos nós, porque nós não sabemos ao certo qual é o fundamento. Há aqui um conjunto de irregularidades, aqui um conjunto de zonas muito cinzentas que nós apontamos e que não faz, na nossa opinião, qualquer sentido.
questionado se a medida tinha alguma intenção de silenciar as vozes críticas em período pré-eleitoral.
Bom, nós, infelizmente, temos muitas dificuldades, temos muitas dúvidas para compreender quais são as motivações que estiveram na base desta postura do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia e Informação. Todas as especulações sucessivas de serem feitas são possíveis nesta altura.
A responsável da Comissão de Carteira e Ética alinha no mesmo diapasão do respaldo legal, atribuindo um vazio na lei angolana que regula esta matéria. Luísa Rogério encara com bastante preocupação esta medida, que pode ser vista como uma tentativa de agudizar o quadro do monopólio da comunicação social pelo Estado e que a lei de imprensa é clara quanto à sua proibição.
Fiquei com a percepção de que esta suspensão não tem grande suporte legal, na medida em que esses órgãos, os canais fechados, não funcionam como operadores de televisão, mas sim como produtores de televisão. Portanto, a lei, aparentemente, não é, salvo uma interpretação, tem um vazio legal relativamente à questão das produtoras de televisão. O comunicado do governo, o comunicado do executivo, do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, é exaustivo, mas ainda assim a fundamentação das razões não me parece estar muito bem sustentada. Então, por outro lado, coloca também a questão dos empregos, dos direitos adquiridos, do pluralismo, ou seja, da repercussão que o encerramento ainda provisório, ou melhor dito, a suspensão desses órgãos, vai ter na questão do pluralismo, que já está muito reduzido em Angola. Portanto, hoje o Estado, o governo, portanto, continua a concentrar o maior número de meios de comunicação social. Este encerramento, a suspensão, melhor dito, pode representar mais um dano, mais um abalo naquilo que já é um cenário muito nebuloso relativamente à tutela dos órgãos de comunicação social.
Apesar de não pretender fazer juízo de valores, Luísa Rogério adianta que a tendência dos factos aponta para uma tentativa de silenciar as vozes críticas independentes, particularmente no ano pré-eleitoral, onde se assiste um cenário de déficit de pluralismo e liberdade de expressão. Em relação à questão levantada pelo comunicado do governo sobre a acreditação dos jornalistas estrangeiros que funcionam em Angola, a também jornalista explica que a lei de imprensa estipula que eles devem ser acreditados no centro de imprensa a nível de Melo. Todavia, o Estatuto do Jornalista também estabelece que todo profissional da comunicação social estrangeiro que trabalhe em Angola deve obedecer à carteira profissional e ética. Entretanto, existem duas leis que levantam algumas zonas pouco claras. Por sua vez, o jornalista e jurista William Tonin interpreta a medida do governo como um atentado à democracia e que leva a crer que o país está a caminhar para um regime ditatorial. O interlocutor chamou a atenção ao facto da falta de sentido pedagógico do Estado enquanto entidade de bem.
É a prova de que estamos a entrar numa descida vertiginosa rumo à consolidação da ditadura, porque está-se naturalmente a quebrar a imprensa, há um monopólio descarado hoje, toda a imprensa está concentrada só num segmento político, ideológico. Ora, e isso atenta contra a própria democracia. O confisco, o encerramento, aquilo que se possa chamar de proibir os canais de televisão em causa, mostra que estamos numa época inquisitorial, em que nada vale já perguntar, tentar saber. Não há uma ação didática do próprio Estado, porque era preciso fundamentar, era preciso haver aviso prévio a essas entidades sobre as razões que levaram o Executivo a tomar essa medida. E por que o Executivo?
tira ele ou outros órgãos de regulação. Ora, se efetivamente existe algum incumprimento, era preciso eles serem notificados, saber das suas razões, defenderem e só depois haver uma medida sancionatória grave. Ora, sem aviso prévio, haver esta medida é a pura inquisição.
Por altura da apresentação dos argumentos do Governo, o Secretário de Estado do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Nuno Calda, fez saber que a medida vem no quadro do novo ciclo político para o reforço da autoridade do Estado na averiguação e verificação em conformidade com os requisitos legais para o exercício da atividade de quadros estrangeiros inseridos nas empresas em conformidade com o exercício da atividade de televisão e radiodifusão. Entretanto, dados disponíveis pela VOL apontam para mais de 640 trabalhadores que ficaram com os seus postos de trabalho em risco após a suspensão destes canais de televisão, numa altura em que se escasseiam as oportunidades de emprego em quase todo o país. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
E quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais. No Myanmar, a líder derrubada no golpe de Estado de fevereiro, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje em tribunal. Ela faz face a 6 acusações, sendo a mais grave a alegação que violou as leis de segredo de Estado, que podem resultar numa pena até 14 anos de prisão. A audiência foi feita de modo virtual. Os advogados disseram que a antiga dirigente tinha exigido uma reunião pessoal com os seus advogados, algo que ainda não aconteceu desde a sua detenção. 2 outros dirigentes do governo derrubado também compareceram via videoconferência e foi marcada uma nova audiência para o próximo dia 10 de maio. Entretanto, hoje uma pessoa foi morta em confrontos entre manifestantes e a polícia na cidade de Mandalay. Mais de 735 pessoas já morreram desde o golpe de Estado. No fim de semana, os líderes da Associação de Países do Sudeste Asiático, ASEAN, pediram à junta militar para garantir o fim da violência e o início do diálogo entre todas as partes. Mais de 30 soldados nigerianos foram mortos quando rebeldes atacaram e ocuparam temporariamente uma base militar no nordeste do país, antes de serem forçados a retirar devido a ataques da Força Aérea. Pensa-se que os atacantes são membros de uma facção local do Estado Islâmico. O ataque deu-se contra uma base no estado do Borno, no nordeste do país, ontem à tarde. Um porta-voz militar recusou-se a comentar. A agência Reuters disse, citando fontes locais, que 33 soldados foram mortos e que os atacantes se faziam transportar em veículos blindados e caminhões com metralhadoras pesadas, tendo capturado a base após várias horas de combate. As fontes citadas pela Reuters dizem que mais soldados foram mortos quando os rebeldes emboscaram reforços enviados para o local antes de fugirem devido a ataques aéreos. No Tchad, o último primeiro-ministro do falecido presidente Idriss Deby, morto na semana passada, foi nomeado chefe do governo de transição, de acordo com um decreto assinado pelo presidente do Conselho Militar de Transição, Mahamat Idriss Deby, filho do antigo presidente. Paimi Padaké foi primeiro-ministro até 2018, quando o cargo foi abolido, e ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 11 de abril, com 10,3% dos votos, muito atrás do falecido presidente, que obteve 79,3%. Noutro decreto assinado pelo novo homem forte do regime, o sobrinho do ex-presidente Idriss Deby, Idriss Youssef Boy, foi nomeado secretário particular do presidente do Conselho Militar. Os principais partidos da oposição, bem como os sindicatos e a sociedade civil, denunciaram na semana passada o que chamaram de um golpe institucional e apelaram a uma transição liderada por civis através de um diálogo inclusivo. O Conselho Norueguês para os Refugiados alertou hoje que o ressurgimento da violência numa região agrícola no Sudão do Sul, que resultou na morte e deslocação de civis, agravou a ameaça de fome. Em comunicado, a organização disse que morreram e ficaram deslocados civis devido à nova violência no último mês, agravando a muito real ameaça de fome, uma vez que os agricultores e famílias foram forçados a abandonar as suas casas. A nova onda de violência é atribuída às rivalidades intercomunitárias no estado da Equatória Ocidental, no sul do país, e a uma série de operações governamentais contra o grupo rebelde Frente de Salvação Nacional na vizinha Equatória Central, uma área considerada como celeiro do país.
O Serviço de Investigação Criminal de Angola deteve hoje 3 pessoas alegadamente implicadas na morte de outras 8 por ingestão de uma bebida artesanal no município de Viana, na província de Luanda. Entre os detidos estão uma mulher que fabricava e vendia a bebida. Porta-voz do SIC frisou que são dados preliminares e que a investigação continua. O presidente francês, Emmanuel Macron, falou hoje com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, a quem expressou preocupação pelo estado de saúde do detido líder da oposição, Alexei Navalny. Entretanto, na Rússia, o Ministério da Justiça ordenou a suspensão das atividades das organizações vinculadas a Navalny e ameaçou-as de serem declaradas extremistas, o que levaria a penas de prisão. A revelação foi feita pelo diretor do Fundo de Luta contra a Corrupção, Ivan Zhdanov, enquanto o escritório de Navalny em Moscou afirmou numa aplicação de mensagens que não pode mais trabalhar sob o antigo formato com base na decisão judicial. O Ministério Público da Rússia pediu que as organizações vinculadas a Navalny sejam classificadas como extremistas, o que provocaria a sua proibição no país e duras penas de prisão para os colaboradores e seguidores do opositor. A Procuradoria acusou as organizações de criarem as condições para a desestabilização da situação social e sociopolítica na Rússia, encobertas por slogans liberais.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ontem, 25 de abril, foi o Dia Mundial da Malária. Uma oportunidade para fortalecer a consciencialização sobre essa doença mortal e renovar o nosso apoio à meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de acabar com essa epidemia até 2030. Hoje, essa doença evitável e tratável ainda ceifa muitas vidas em todo o mundo. Em 2019, cerca de 229 milhões de pessoas em todo o mundo adoeceram com a malária e 409 mil morreram. Desses, 67% eram crianças com menos de 5 anos. Embora quase metade da população mundial esteja em risco de sofrer da malária, a África subsaariana registra 94% dos casos e mortes, em parte por causa da virulência do patógeno existente na região. No entanto, a situação tem melhorado continuamente desde o início do século, graças ao trabalho dedicado do controle do mosquito, prevenção das picadas e medicamentos antimaláricos. Este ano, a comemoração do Dia Mundial da Malária assinala conquistas dos países que têm reduzido imenso o número de casos e que se aproximam mesmo da eliminação da malária. De facto, de acordo com o Relatório Mundial da Malária 2020, as duas últimas décadas assinalam um sucesso global sem precedentes na luta contra a doença, apesar dos desafios significativos causados pela resistência aos medicamentos antimaláricos e à Covid-19. Por exemplo, nos últimos 20 anos, 6 dos países com maior incidência na sub-região do Mekong viram os casos de malária cair em 97% e as mortes por malária em mais de 99%. De facto, em 2019, 27 países notificaram menos de 100 casos indígenas de malária contra 6 em 2000. A situação continuará a melhorar, mas apenas com a vontade política de eliminar este flagelo e os fundos necessários para combatê-lo. Os Estados Unidos constituem o maior doador bilateral para programas de controlo e eliminação da malária em todo o mundo. No ano fiscal de 2021, o financiamento bilateral dos Estados Unidos para controlo e pesquisas foi de US$ 979 milhões. Além disso, os Estados Unidos são o maior doador do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, que fornece mais de 50% de todo o financiamento internacional para programas contra a malária. Ainda assim, para que a malária seja derrotada, é preciso mais. Nas palavras do Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e consultor médico-chefe do presidente Joseph Biden, e cito, a menos que queiramos enfrentar a persistência e até mesmo o ressurgimento da malária no próximo século e nos vindouros, devemos manter a nossa determinação de erradicar totalmente este flagelo mortal em todo o mundo. E pode ser feito. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete e os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E termina aqui a emissão de hoje em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque continuamos na internet. voaportugues.com, na nossa página e também nas redes sociais. voaportugues. Obrigado pela sua sintonia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.